Renato Braga aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio do Renato Braga Podcast. E hoje meu papo é com o Guga Mafra. Ele veio falar um pouquinho da sua experiência como empreendedor. Bom pessoal, mais uma vez lembrando, tem aí o nosso e-mail para contato, para dúvidas, sugestões e críticas. Basta enviar um e-mail para podcast@renato-braga.com. Pessoal, hoje o meu papo é com o Guga Mafra. O Guga, ele é empreendedor e podcaster também, né? E aí, Guga, tudo bem?
E aí, beleza? Tudo bem, bom? E você, cara?
Tudo ótimo, cara. Eu tava fazendo aqui a tradução do planejador criativo também, né? Essa é a tradução correta?
Eu acho que sim. Eu preciso rever a maneira como essas coisas estão escritas nos lugares, assim, porque essa era a minha função dentro das agências, né? Na minha época que eu trabalhava de agência e aí eu acabo carregando isso comigo nessas descrições, assim. Mas, de fato, é parte do que eu fiz. É parte do meu currículo.
Não, legal. A gente vê muito sobre, assim, o quanto a sua criatividade é expansiva, né? Vendo nos podcasts, vendo nos vídeos, vendo no seu próprio podcast a maneira de como você consegue desenrolar ações. Eu acho isso muito interessante. Acho que é até um papo bom pra gente falar um pouco aí. Bom, Guga, fala um pouco sobre você, cara. Como é que é a tua trajetória aí, desde quando você se formou até o dia de hoje?
Cara, eu acho que minha trajetória começa antes de eu me formar, assim, porque quando eu comecei a estudar, eu fui estudar comunicação, né, e jornalismo em Brasília, e nesse meio tempo eu me mudei de cidade, eu me mudei para Ribeirão Preto. Eu me mudei por diversas razões, mas na questão profissional existia uma possibilidade de eu trabalhar lá numa empresa de internet e tal, e que nunca se concretizou. E eu acabei me mudando para lá, continuei meus estudos lá. E quando eu saí de Brasília e me mudei para Ribeirão Preto, eu saí de casa, né? Eu saí da casa dos meus pais, assim. Eu passei a ter que me sustentar sozinho e tal. Então, eu acho que a vida adulta começou ali, né? A vida de trabalho começou ali. E eu fiquei um ano e meio em Ribeirão Preto e tudo deu errado, assim. Nada do que a gente tinha planejado para acontecer lá realmente aconteceu. E por conta disso eu fui para São Paulo e já numa situação que eu precisava me virar, assim, precisava trabalhar, precisava ganhar dinheiro. E nesse período eu fiz duas transferências de faculdade, né? Então eu comecei estudando em Brasília, me transferi para a universidade em Ribeirão Preto, estudei um ano e meio lá e me transferi para uma outra universidade em São Paulo. Então, quando eu fui me formar, já era um jogo, assim, de correr atrás, sabe? Eu já tava, tipo, fazendo um monte de matérias em turmas diferentes, e porque eu precisava recuperar coisa que eu não tinha feito nas transferências, né? Eu precisava recuperar coisas que eu não tinha feito na outra universidade no ano anterior, porque o currículo era um pouco diferente. Então eu não tive aquela formação clássica, sabe? Ah, eu fui, entrei na faculdade, estudei com uma turma por 4 anos, me formei, e aí a carreira começou. Quando eu me formei, eu já estava trabalhando em agência, já estava correndo atrás, sabe? Já estava. Então, formar, na verdade, foi um alívio, assim, de putz, tá, agora isso aqui tá resolvido e não tá me atrapalhando mais com as outras coisas que eu tô fazendo aqui. Foi um pouco isso, mas então, antes mesmo de me formar, eu trabalhei como assessor de imprensa e depois eu fui trabalhar como redator numa agência. Era uma época que as grandes empresas, elas tinham portais na internet, né? Era um negócio muito comum, assim. Ao invés de você ter um banco, ao invés de ele ter o site do banco, onde você pode ver sua conta, ele tinha um portal de notícias, né? E era normal, todas as grandes empresas tinham isso, era um lance meio maluco. E aí eu fui trabalhar numa agência onde eu cuidava de uma pequena parte disso, de um portal de um grande banco, de uma pequena parte de conteúdo ali. Eu cuidava de matérias para universitários, assim, era um conteúdo feito para universitários, falando de bolsa, falando de estudos, de carreira e tal. E eu fui trabalhar numa agência fazendo isso como redator. Em algum momento nessa agência, eu acabei fazendo coisas que eram mais publicitárias, que eram textos mais publicitários, fazer slogans, fazer taglines, fazer títulos, né, e textos que eram mais voltados para publicidade de banner. E aí eu achava mais legal fazer isso. Então acho que esse foi o momento que eu não tinha nem me formado ainda, mas foi o momento que eu meio que saí da ideia de fazer jornalismo para fazer publicidade. E Eu comecei a me sair muito bem, comecei a fazer textos que eram muito legais, davam muito certo, deixavam clientes muito satisfeitos. Aí eu fui trabalhar em outra agência, onde eu já fui como redator publicitário. Dentro dessa outra agência, eu acabei assumindo mais tarefas e por isso eu deixei de ser redator e passei a ser um planejador criativo, como você colocou, né? É um planner, a gente costuma usar esse termo, né, nas agências. Eu cuidava do planejamento criativo de alguns clientes, que também foi legal, também foi muito bem sucedido. E aí de lá, eu trabalhava nessa agência e era muito legal, cara. Era uma época que tudo que eu fazia dava certo, a gente ganhava concorrência, sabe? Eu tinha ideias, o cliente gostava das ideias. Era muito legal. Só que essa agência perdeu o principal cliente dela, que era quem pagava as contas. E aí rolou uma demissão em geral e eu fui demitido. Durante esse período eu estava procurando emprego e uma empresa que ficava no mesmo prédio, que era a FTPI, me convidou, gostava do meu trabalho, conhecia um pouco do meu trabalho ali, da gente se encontrar no elevador, sabe? E aí eles me convidaram, olha, você não quer trabalhar aqui como cliente, ao invés de você ser a agência, né, você ser o cliente? E aí, para encurtar a história, eu fui trabalhar nessa empresa como gerente de marketing. E dentro dessa empresa me foi dada a oportunidade de criar uma nova unidade de negócios na empresa, que era a unidade de negócios online, né? A FTPI era uma empresa de representação de mídia, ela vendia espaços publicitários em jornais, rádios, coisas assim. E houve a possibilidade de a gente fazer isso com sites, com mídia digital. E eles me deram a oportunidade de, olha, cria um modelo de negócios e se ele der certo, você toca essa área. E foi aí que eu me tornei um empreendedor, que eu me tornei um executivo. E passei a ser o diretor dessa área. Ela deu bastante certo. Ela acabou virando uma empresa à parte, que era a FTPI Digital. E eu me tornei o CEO da FTPI Digital.
Legal, cara. Foi mais ou menos em que época? Em 2004, 2005, isso aí?
Cara, quando eu fui trabalhar na FTPI foi 2009, por aí. E depois de um ano, dois, foi quando eu realmente fiz essa transição de gerente de marketing da empresa offline para o diretor geral da empresa online que a gente fundou juntos, né? Que era a FTPI Digital. Isso foi. Então foi aí por 2010, 2011. E aí a gente teve uma trajetória muito bem sucedida, assim. Era muito legal, porque a gente era uma startup e a gente tinha concorrentes muito grandes. Mas ainda assim, a gente tinha algumas soluções criativas, sabe? A gente conseguiu gerar alguns produtos muito, muito legais, assim, que acabavam resolvendo problemas do mercado. E com isso a gente cresceu muito rápido. Cresceu muito grande. A gente ficou muito grande, muito rápido. E quando foi mais ou menos em 2015, 2016, a gente adquiriu um dos nossos principais clientes. A gente era representante de uma grande ad network na época, que era a Bubox.
Marco Gomes.
E a Bubox foi colocada à venda, ela estava sendo vendida, e a gente adquiriu a Bubox. Eles eram nossos clientes e a gente passou a ser... A gente adquiriu, né? Eles passaram a ser um produto nosso. Nisso, a empresa mudou de nome para Bubox FTPI, porque eles tinham uma marca muito forte. E ficou muito grande a partir daí, né? Nesse meio tempo, eu também fundei uma outra empresa, que foi a Amazing Pixel, que era uma network de canais do YouTube. Foi uma parceria junto com o YouTube e junto com o pessoal do Jovem Nerd. E foi muito bem sucedido também.
Essa do Amazing Pixel foi algo criado a partir de você, assim, você que teve a ideia e elaborou, ou foi tudo muito em conjunto?
Cara, a ideia mesmo foi do pessoal do YouTube. A gente procurou eles. Eu tava numa reunião, a gente ia fazer um evento, a gente tava planejando um evento, eu e o pessoal do Jovem Nerd em conjunto, e procurou o pessoal do YouTube para que eles patrocinassem o evento. E aí eles falaram assim, legal, muito legal o evento e tal, bacana, se rolar a gente patrocina, mas ó... a gente quer propor outra coisa aqui para vocês. A gente tem essas networks, né, que são empresas parceiras nossas que trabalham e cuidam, e elas agregam alguns dos nossos maiores canais e prestam suporte e ajudam a dar um crescimento para esses canais através da venda de espaço publicitário, através da parceria com marcas. E a gente está vendo aqui que vocês são os melhores nisso, né? A gente tem alguns parceiros nossos internacionais que estão se se estabelecendo no Brasil e estão sofrendo para conseguir fazer isso. E a gente tá vendo que vocês já estão muito na frente nisso. Vocês não querem montar uma network de vocês? E aí foi assim que a gente fez a Amazing Pixel. A gente fez ela e a gente tinha a ideia de, ó, vamos fazer tudo que as outras networks não estão fazendo. Então as networks focavam em ter milhares de canais, a gente focava em ter alguns canais. Eles focavam em escalar e fazer tudo automático, a gente focava em atender todo mundo pessoalmente e ajudar todos os canais a crescerem e dar uma consultoria para esses canais de como eles deviam se estabelecer para que a gente pudesse trabalhar com marcas dentro deles. E foi legal também, foi muito bem sucedido durante um bom tempo. E a gente acabou criando alguns dos maiores canais do YouTube até hoje. Foi algo muito legal.
Pô, legal, cara. E a Amazing Picture foi o último ou você tem algum outro empreendimento?
Cara, quando foi em 2016, depois que a gente adquiriu a Bubox, a gente na FTPI, a Amazing Pixel era meio que um projeto paralelo que a gente tinha, tanto eu e o pessoal do Jovem Nerd, a gente meio tocava ela no paralelo, né? A minha função principal, minha empresa principal era a Bubox FTPI, e a gente em 2015, 2016 começou a representar algumas marcas internacionais, algumas grandes plataformas internacionais começaram a nos procurar para se estabelecer seu trabalho de vendas no Brasil através de uma parceria com a gente. E isso era muito legal, assim. Isso era algo muito vantajoso, assim. Era um tipo de cliente, né, que era muito importante para a gente.
Oh, legal.
E por conta disso, a gente criou a Bubox FTPI em Miami com o objetivo de prospectar e fomentar mais essas parcerias internacionais que a gente tinha. E aí eu deixei o meu cargo de CEO da empresa, porque eu sempre trabalhei com criação, né? O que eu gostava mesmo era de criar, era de estar junto com as marcas, criando a maneira com que a gente ia fazer conteúdo para passar a mensagem delas, sabe? E eu fazia isso muito pouco já. A empresa foi ficando grande demais e meu trabalho começou a ser muito de executivo mesmo, assim, de ficar, sabe, com jurídico, com financeiro. E isso tava... Não era mais legal. Era ótimo, assim, era realmente algo muito, muito legal que a gente alcançou, mas não era exatamente o que eu queria fazer. E aí eu tive essa oportunidade de novo de cuidar dessa nova frente, sabe? De abrir essa nova frente de negócios, que foi esse escritório em Miami. Aí eu vim para cá e comecei a atender alguns desses nossos parceiros que a gente tinha diretamente daqui, porque eles eram baseados aqui, e prospectar novos parceiros, que a gente de fato prospectou e estão junto com a empresa até hoje. E eu comecei a cuidar desse trabalho aqui em Miami. Depois de um certo tempo, eu acabei deixando a empresa, eu vendi a minha parte da empresa para os sócios originais dela, e a empresa continua existindo, e continua muito bem sucedida, e continua sendo a representante dessas grandes plataformas até hoje. Mas quando eu saí da empresa, eu resolvi me dedicar à Amazing Pixel. Então eu me tornei o único sócio da Amazing Pixel e comecei a trabalhar nela com o objetivo de torná-la muito lucrativa e muito vendável. E a gente... Eu comecei a trabalhar com essa ideia de tornar a Amazing Pixel muito lucrativa, sabe? Cortar o máximo de custos e aumentar o máximo a receita para ela ser uma empresa muito atraente para ser vendida também. Eu queria dar esse próximo passo nela. E a gente fez um trabalho ao longo de um ano e meio muito forte. Eu me dediquei exclusivamente a fazer isso com a Amazing Pixel. E foi muito legal, cara. A gente incorporou novos canais, transformou esses canais em mídias muito atraentes no trabalho com marcas, fechou contratos recorrentes com várias marcas. E com isso, e aí eu comecei a receber algumas propostas de compra da Amazing Pixel. E a gente acabou vendendo ela para a Snack, que era basicamente um dos nossos principais concorrentes no mercado brasileiro, também era uma network. Fazia um trabalho muito bem feito e as duas empresas eram bastante complementares. E aí a gente fechou essa venda, a Snack comprou a Amazing Pixel. Eu ainda fiquei alguns meses trabalhando em conjunto com eles para ajudar na transição. E foi isso, e a empresa continua, a Amazing Pixel também continua, e a Snack ficou maior ainda, se tornou o maior player do segmento no Brasil e um dos principais parceiros do YouTube no mundo, assim. Então foi algo muito bem sucedido também, muito legal. E eles fizeram um trabalho muito bom.
Legal, cara. Eu acho que, assim, a sua trajetória é excelente. Tudo que você tocou, tudo que você fez parte, você fez crescer, você ampliou, né? E passou para frente, né? Seguindo assim o ciclo natural mesmo. Eu sei que é uma pergunta um tanto difícil, mas Quais seriam esses temperos para adicionar dentro das empresas? Por exemplo, você contou que você entrou, você teve a trajetória, né, cresceu e você saiu. Eu sei que você é uma pessoa muito criativa. Quais tipos de ações, no seu ponto de vista, são importantes para a empresa crescer? Não só em tamanho, mas também em qualidade.
Isso é mais uma coisa que a gente observa depois, sabe? Hoje, olhando para trás, eu posso te dizer algumas coisas que foram fundamentais, que deram certo, mas na hora em que estava acontecendo...
Era meio que um teste mesmo. Vamos testar isso
era, aqui. Assim, tinha muita tentativa e erro, sim. Tinha muitas coisas que a gente achava que iam dar muito certo e não davam. E outras coisas que a gente só meio que seguia o curso natural e de repente se tornavam... muito boas, mas eu acho que o principal, assim, se a gente tem que colocar um ponto, é uma mentalidade de solução de problemas, sabe? Você tem que, tipo, achar onde está o problema e tentar estabelecer a melhor solução para ele, assim. Então, quando a gente criou a empresa, é também uma ideia de você trabalhar com as ferramentas que você tem, sabe? Eu acho que as duas coisas são muito ligadas, assim. Eu tenho uma brincadeira que eu faço com o pessoal aqui em palestra e tal, que é o Momento MacGyver. O Momento MacGyver é um desafio pessoal que eu tenho, de quando eu tenho qualquer problema, é um jogo, como se fosse um jogo, uma brincadeira que eu faço comigo mesmo, que é, tá, eu preciso resolver esse problema com as ferramentas que eu tenho aqui na mão agora, entendeu? Eu não quero resolver o problema para sempre, eu não quero resolver o problema da maneira mais bonita ou da maneira mais eficaz, eu quero resolver o problema da maneira mais rápida e com o que eu tenho na mão agora. E depois eu penso nisso, sabe? Depois eu penso numa solução mais definitiva e tal. Então, acho que a gente tinha muito disso, porque a gente tinha muito pouco recurso, né? A FTPI Digital, quando a gente criou, ela não era uma startup cheia de... aportes e fundos por trás, a gente tinha que pagar as contas o mais rápido possível. Então a gente tinha lá, por exemplo, como a gente foi criado a partir de uma empresa que fazia venda de mídia offline, a gente representava alguns dos principais jornais do Brasil, e jornais são empresas essencialmente regionais, né? O maior jornal de Minas, ele está em Minas, o maior jornal de São Paulo está em São Paulo, o maior jornal do Goiás está no Goiás. Né? Então, eles são empresas regionais. E a gente tinha essas empresas como clientes já. E eles são sempre grandes grupos, né? Então, você tem lá o grande grupo de notícias do Ceará. Ele tem um jornal, tem uma rádio, ele é o retransmissor de uma emissora de TV. Geralmente é assim, né? Eles são grandes empresas nas suas regiões. E todos eles tinham seus sites, né? O seu portal de notícias, o seu site. E nessa época, as ad networks, o Google... o Yahoo, que eram os principais players desse segmento na época, eles não tinham segmentação regional. Você não conseguia fazer uma publicidade no Google e regionalizar eles só para o Ceará, ou só para o Maranhão, ou só para o Pará, entendeu? Ele era Brasil.
Certo.
E essa era uma dificuldade grande, principalmente das agências que tinham contas de mídia online dos seus clientes, de fazer segmentação regional. E a gente tinha esses portais regionais na mão. Então, a gente falou... A gente pegou isso que a gente tinha na mão e criou um produto, que era a rede regional. E a gente começou a oferecer ele para esses clientes. Olha, você consegue segmentar a sua publicidade regionalmente aqui, porque esse nosso portal fala especificamente com essa região. E isso deu muito certo, entendeu? Então, foi um trabalho que, a princípio, era bem pouco glamuroso, assim, porque esses portais nessa época, esses portais de notícias, eles eram até projetos meio secundários, assim, dentro dessas empresas, né? Então, eles não eram muito bonitos, eles não eram muito caprichados, assim, era uma coisa que ainda estava em desenvolvimento ali. Tinham alguns que quando a gente vendia publicidade, eu mesmo tinha que ir lá e subir no FTP do servidor, sabe? Eu pegava o HTML da home do site, eu mesmo editava esse HTML para colocar ali o banner do cliente e subir de novo no FTP. Eles me davam o login e senha, eu subia lá via FTP, esse HTML do site, para conseguir fazer o negócio rodar. Mas com isso a gente conseguia fazer com que uma determinada marca, uma marca de pasta de dente, uma marca de produto de consumo, estivesse falando com os seus clientes do Amazonas, entendeu? Porque era uma coisa que eles não estavam conseguindo até então. Então foi algo assim, quando a gente apresentava um produto, ó, eu tenho aqui a rede regional, são vários portais regionais e tal, parecia algo muito simplório até. Mas era a ferramenta que a gente tinha na mão e ela resolvia um problema que realmente existia para os clientes. E a gente cresceu em cima disso. Com isso, a gente conseguiu pagar as contas, como eu falei, e conseguiu atrair a atenção de outros possíveis sites de notícias e portais e veículos de comunicação que viam nesse nosso trabalho, ó, esses caras aqui realmente têm capacidade de vender isso. E foi o primeiro degrau que a gente subiu. Foi muito essa, acho que esse é um bom exemplo, sabe? Resolver problemas com as ferramentas que você tem. Acho que isso foi, olhando para trás agora, acho que esse talvez tenha sido a principal característica, assim, na nossa maneira de fazer as coisas.
Ah, legal, cara. Isso é uma maneira simples de se pensar, mas totalmente aplicável, independente do contexto, né? Também já tive experiência com startup, já tive experiência com empresas grandes, e indiferente do projeto ali que eu esteja, eu tenho que fazer o melhor com aquilo que eu tenho no momento, tá? E eu não tenho muito tempo para resolver. E realmente, essa ação MacGyver, assim, acaba sendo a que resolve, de fato.
Pois é, e muitas vezes em empresas grandes, você tem... Quando você propõe isso, isso parece muito errado, né? Isso parece muito... Tá, mas se a gente fizer isso, não vai ficar ótimo. Mas se a gente fizer isso, a gente vai continuar tendo muitos problemas. É, mas se a gente fizer isso, a gente não vai resolver o problema em definitivo. Vai ser só um paliativo. E assim, é claro que cada situação é diferente, mas... essa mentalidade, sabe, faz você conseguir andar muito rápido. E quando você tem uma startup, ainda mais uma startup onde você precisa, você está nessa corrida contra o tempo de pagar as próprias contas, ser muito rápido às vezes é fundamental, às vezes é onde você tem que mirar, sabe? Ser rápido ao invés de você ser o mais efetivo, ou o melhor, ou ter a solução que é mais permanente, isso não é realmente relevante ainda. Até porque, assim, isso que eu tô te falando era um problema que, quando a gente solucionou ele era um problema que ia existir por mais, sei lá, um ano e meio, dois ainda. Depois desse tempo, as Ad Networks começaram a segmentar regionalmente. E esse produto que a gente fez, ele mesmo deixou de ser relevante, assim, com o tempo, porque essa ferramenta passou a existir automaticamente, né? As networks conseguiam fazer isso. E porque a mídia passou a ser programática, né? Essa venda de publicidade site a site, um a um, deixou de ser relevante também.
É, o problema não chegou, assim, a solução paliativa não chegou a nem inflamar, né? De acordo com a velocidade em que a gente vê que as coisas crescem e se ampliam. Pra você, cara, ser o pioneiro, o que é pioneirismo pra você na internet? Você acha que isso realmente faz sentido ou tem que ter algo a mais?
Então, eu acho que faz sentido, mas a internet é um mercado tão grande e tão pulverizado que você sempre vai poder ser o primeiro em alguma coisa. Certamente existem serviços na internet, ou soluções na internet, ou produtos que a gente usa aqui faz tempo e que tem um segmento no mercado que nem sabe ainda que ele existe, sabe? Sabe aquela sensação que você tem em relação a conteúdo quando alguém chega para você e fala assim, ah, você já viu esse canal do YouTube aqui? Aí você fala assim, pô, não, nunca vi. Esse cara é enorme, ele é mega famoso, ele tem 20 milhões de assinantes no YouTube. Você fala, putz, eu nunca tinha ouvido falar. E já não aconteceu isso com você?
Vixe, várias vezes.
Várias vezes, isso é algo muito normal, assim, a ideia que a gente tinha de mídia de massa, né, quando uma coisa é conhecida pela massa, ela é conhecida por basicamente todo mundo, ela não existe mais. E isso vale para negócios. Então, quando você... Eu já vi diversas vezes aqui lidando com startups, tá? Hoje eu atuo muito como um membro do conselho, ou como um investidor, ou como um consultor. E eu já vi muitas vezes alguém chegar para mim com uma ideia e a pessoa simplesmente não sabe que aquela ideia já existe. E aí eu falo assim, não, isso aí que você tá fazendo já existe, ó. Tem esse cara aqui que já fez. E aí a pessoa imediatamente desanima, né? Putz, mas então tudo que eu tava fazendo e tal, alguém já fez. Eu falei, cara, do mesmo jeito que você não sabia que isso já existe, muita gente não sabe. Continua fazendo aí, faz voltado para um segmento específico que vai fazer sentido.
É a chance então, do cara de fazer melhor, né?
Não, você tem a chance de fazer melhor e você tem a chance de fazer para um mercado diferente, ou para uma região diferente, para uma língua diferente, para um, entendeu? Uma audiência que fala um certo idioma e que essa audiência não é atendida ainda. Ou um segmento do mercado, sabe? Às vezes você está fazendo isso direto para o consumidor, mas você pode fazer a mesma coisa para negócios, para empresas. E isso é virtualmente infinito, assim, essas possibilidades de segmentação. Então, assim, de você, Você ser o primeiro a fazer alguma coisa na internet é muito difícil, né? É muito normal você fazer alguma coisa, quando você vai pesquisar alguma coisa já foi feita. Beleza, isso é verdade. Mas você ser o primeiro a fazer em determinado segmento, essa possibilidade também é bastante infinita, assim. Sempre vai existir um segmento onde você pode ser o primeiro. Eu acho que talvez esse seja a receita que você deve procurar.
É verdade, é. Eu, assim, comecei o podcast em final de 2018, e começou a ter, de aí pra cá, começou a ter um boom, cara. Todo mundo tem um podcast, aí começou a vir uma preocupação. Putz, cara, eu vou ficar irrelevante diante de tanta gente, de tanta gente fazendo tanta coisa, produzindo tanto conteúdo. Mas eu vi que tem um espaço, né? Tem ali um diferencial que você pode trazer para a pessoa, ou aquelas pessoas que são ali mais próximas de você, que estão ouvindo, estão me ouvindo, né? Acho que é um espaço.
Exato. A gente que faz podcast, a gente tem a sensação de que, putz, agora acabou, né? Nos últimos 2 anos, assim, podcast cresceu muito conhecido, cresceu muito em diversos segmentos. Mas não, cara. A maior parte das pessoas, a maior parte dos usuários de internet ainda não conhecem podcast, ainda não escutaram. Mesmo com todo esse crescimento que a gente teve ao longo dos últimos 2, 3 anos, a internet, o público da internet é tão grande, é tão vasto, que a maior parte dele ainda não conhece o formato. Então tem muito espaço para crescer ainda. E certamente tem um segmento de pessoas, tem um segmento da audiência que ainda não é atendido e que tudo que a gente já fez aqui na área de podcasts, criar programas novos, formatos novos, aplicativos novos, serviços novos, não importa. Tem um segmento que ainda não foi atendido e ainda não conhece.
É verdade, cara. Às vezes eu me pego pensando, pô, qual que é a evolução do podcast, né? Qual que é o próximo passo? Próxima forma de se comunicar com as pessoas? Aí eu lembrei do teu podbook, né? Já existia esse modelo ou você quem criou?
Não, cara, fui eu que criei e foi um exemplo disso, né? A história foi a seguinte, eu queria lançar essa história, Como Ser um Rockstar, a princípio como um livro. Essa era a minha ideia, lançar um livro. E eu nunca tinha tempo de parar. Escrever um livro é uma tarefa muito árdua, né? É muito mais difícil e principalmente muito mais trabalhoso do que as pessoas imaginam. Então eu nunca consegui parar para escrever, eu nunca consegui realmente fazer isso. Quer dizer, nunca tinha conseguido até então. E em algum momento eu pensei, poxa, eu tô fazendo um podcast, que é o GugaCast, e é algo que eu consigo fazer, é algo que eu consigo contar histórias nele toda semana. Então, e se ao invés de eu fazer o livro, eu sentasse e contasse essas histórias na forma de um podcast? Poderia funcionar, seria um caminho. E aí eu experimentei, tentei fazer, e não funcionou muito bem, porque eu me perdia, né? Como a história é muito longa e muito cheia de detalhes, fazer ela assim de cabeça, né? Sentar e gravar, eu me perdia muitos detalhes, eu chegava no meio da história e pensava, ah não, peraí, eu preciso contar uma coisa lá no começo que era fundamental, que eu devia ter contado, eu esqueci, e aí eu comecei trabalhando com o meu editor aqui, eu ficava pedindo um monte de remendo pra ele, ó, volta, vou gravar uma parte aqui, você vai lá e põe no começo e tal, e começou a ficar algo muito difícil de fazer e não deu certo. E eu pensei, eu preciso de algo que esteja no meio do caminho, eu preciso de algo que seja uma parte, um audiobook. Um audiobook, ele é narrado, né? Você pega o livro escrito em texto e você simplesmente narra ele. E um podcast, ele é falado, como a gente tá falando aqui, né? Então, eu precisava de algo que fosse um meio termo. Foi aí que eu criei esse formato, podbook. Ele é um audiobook, né? Ele é uma história contada em forma de áudio, ele é um audiobook, mas ele tem um pouco da linguagem do podcast. É uma história mais solta, sou eu contando uma história como eu tô contando aqui para você. E foi daí que a gente teve essa ideia. Eu consegui trazer o Eric, meu filho, para trabalhar junto comigo nesse projeto. E é muito legal porque a história, eu conto a história da minha adolescência, né? E eu tinha a idade dele na história. Então foi muito legal trazer ele para ser o ouvinte dessa história no podbook, porque a gente tem a visão de um adolescente de hoje em dia sobre como era um adolescente dos anos 90, sabe? E tornou muito engraçado, tornou muito natural a nossa conversa, a maneira como eu conto a história para ele, as intervenções que ele faz, ficou muito legal. Então ficou, de fato, um audiobook com uma característica, com uma linguagem, com uma leveza que o podcast tem.
Tipo How I Met Your Mother, né?
É, a característica da história é um pouco How I Met Your Mother, porque eu tô contando para ele uma história de... A história minha do passado, né? Mas, no fim das contas, eu tive que escrever o livro. Eu sentei e escrevi o livro. Ficou grande até, o livro tem quase 400 páginas. Eu escrevi o livro para que ele funcionasse como um roteiro para eu poder contar a história sem me perder, sem ter que ficar indo e voltando e tal. Então, no fim das contas, acabou não solucionando a ideia de não escrever o livro, eu tive que escrever ele de todo modo, mas me permitiu lançar ele nesse formato, num formato inovador e que é muito legal, assim, que é muito leve e que falava e que tinha muita sinergia com o que eu já fazia no GugaCast. Então, o pessoal que já ouvia a gente contando histórias lá entendeu o projeto e por isso, acho que por isso ele deu muito certo.
Legal. Eu não sei se alguém já perguntou, mas o que, que teu filho acha da tua história? Você contou todos os trajetos ali, tudo que você fez. Dos anos 90, né, cara? Quem viveu sabe. É outro mundo, né? O que, que ele acha?
Eu acho que ele sente uma certa nostalgia de um tempo que ele não viveu, assim. Ele ouve isso e fala, nossa, era muito legal viver nessa época. Eu acho que ele tem um pouco dessa sensação que eu acho natural, né? Quando eu ouvia histórias dos meus pais também, de como era a vida nos anos 50, 60, eu também pensava, nossa, devia ser muito legal viver nessa época, né? A vida era mais simples. Eu acho que toda geração tem isso em relação à geração anterior. Mas, ao mesmo tempo, ele é uma pessoa muito diferente, né, de mim. Então, é legal ter esse choque de personalidades, assim, né? Ele fala muito, tipo, eu não teria feito desse jeito, eu teria feito de outro jeito e tal. E eu acho que isso dá um tempero todo especial à história como ela é contada no Podbook.
Cara, legal. Muito bom. Pensei em lançar algo nesse sentido, porque eu já tentei tantas vezes escrever livro que escrevo um capítulo, de repente, não gostei. Apago, reescrevo e não consigo sair de um, sabe?
Eu acho que para lançar num formato de Podbook, você tem que escrever o livro, no fim das contas. Eu não acho que ele solucionou, como eu te disse, eu não acho que ele solucionou essa parte. Porque para ele poder se caracterizar dessa maneira, olha, isso aqui é um audiobook com uma linguagem de podcast, é um audiobook com uma linguagem diferente de um audiobook normal, é um audiobook com algo a mais, ele tem que ser inicialmente um book, sabe? A parte book não dá para se livrar dela. Então, eu acho que de alguma maneira você tem que escrever. Mas quando você quiser, fala com a gente, cara, porque a gente licencia aí a marca. A ideia da marca Podbook é essa, que outras editoras possam fazer também os seus, é que outros livros possam ser lançados no formato Podbook. Então quando eu criei o formato e criei a marca, o plano era um pouco esse, assim. Eu não queria que isso fosse só meu, eu quero que outras pessoas possam fazer também.
Oh, uma pergunta que eu não sei se as pessoas já fizeram também. Você trabalhou bastante com sociedade, né? Sim. Como é que é, cara, trabalhar com sócios, tá? Eu fico, assim, meio doido de ver. Você trabalhou junto com o Azaghal ali, que é um cara extremamente detalhista, né? Que gosta das coisas perfeitamente nos seus devidos lugares, assim. Como é que é isso aí? Porque é sempre um choque. Né? Tem sempre algum problema. Como é que é isso?
Cara, eu tive a sorte nessa vida de ter sócios muito bons. Os meus sócios na FTPI, depois na Mubox FTPI, sempre acreditaram muito na minha capacidade de fazer as coisas, sempre me deixaram muito à vontade para fazer as coisas do meu jeito. É claro que houveram discordâncias, é claro que houveram momentos em que a gente discutiu, brigou e tal, isso é normal, mas a gente sempre teve muita confiança um no outro, né? Mesmo quando a gente não concordava, a gente tinha muita confiança que estava todo mundo querendo fazer o melhor ali. Acho que talvez esse seja o principal ingrediente, sabe? O seu sócio chega para você com uma ideia que você acha completamente absurda e errada, mas você tem a total confiança na intenção dele com isso, entendeu? E na intenção de fazer o melhor, na intenção de que ele está fazendo isso para o bem de todo mundo, que ele está querendo o bem dele e o seu também. E eu acho que eu sempre tive isso com os meus sócios. A outra coisa eu acho que eu tive com eles, tanto com os meus sócios da FTPI e Bubox, quanto com os meus sócios da Amazing Pixel, é que a gente era bastante complementar, assim, a gente tinha personalidades bastante complementares. Eu gosto muito de fazer as coisas, de pôr a mão na massa, de executar coisas. Como você falou, o Azaghal, ele é um cara muito detalhista, ele gosta das coisas muito do jeito dele, ele tem muita atenção no detalhe, ele tem uma ideia diferente da minha, como eu te falei, né? Eu gosto de resolver o problema rápido com o que a gente tem na mão. Ele gosta de fazer as coisas, soltar as coisas só quando elas estão perfeitas.
É, foi isso que eu pensei.
E quando a gente fala de conteúdo, de coisas criativas, às vezes esse é o caminho, né? É, quando a gente fala de um produto ou um serviço, beleza, a gente lança o mínimo produto viável que a gente tem na mão e vai crescendo aos poucos. Mas quando a gente fala de um conteúdo, né? Uma história, um filme, um livro, não dá pra fazer isso. Não dá pra você lançar um livro e ir consertando ele depois dele já lançado, né? Então, como a gente estava fazendo ali conteúdo de canal do YouTube, de podcast, esse tipo de coisa, essa mentalidade dele sempre foi muito benéfica. E o fato de a gente ter pensamentos diferentes, ideias diferentes, habilidades diferentes, faz com que a gente acabe chegando no meio termo muitas vezes, assim, e consiga lançar coisas, consiga executar coisas que podem não ser ótimas em todos os aspectos, mas são boas em todos os aspectos, entendeu? E são satisfatórias em todos os aspectos. E eu acho que isso sempre foi muito benéfico nessas sociedades.
Cara, legal. Oh, muito bom. Uma última pergunta voltada para empreendedorismo que eu queria fazer para você é: já deu algo errado? Já deu, assim, deu ruim?
Sim, cara, o tempo todo, assim, muitas vezes...
Você tem algum exemplo de algo, assim, que...
Todo dia a gente tem que contornar alguma coisa. Todo dia a gente... Então, assim, eu tenho exemplos que são muito pequenos, algo que a gente queria lançar e sabe, até hoje, no trabalho que eu faço hoje em dia, eu tenho uma agência de publicidade, eu sou sócio em uma agência de publicidade e a gente faz campanhas de branded content com vários creators. E às vezes a gente tem uma campanha que está marcada para uma hora determinada. E aconteceu semana passada, a gente tinha uma campanha que ela tinha um horário específico que ela precisava acontecer, e o creator foi subir esse vídeo no YouTube, e o YouTube não processava o vídeo. Então, assim, é um exemplo muito bobo, muito simples, muito pequeno, muito corriqueiro, de um problema acontecendo, de algo que você planejou, fez tudo certo, e ainda assim ele foi lá e deu errado na hora. E você tem que contornar, você tem que improvisar, baseado no repertório que você tem, de, tá, o que a gente pode fazer a partir daqui? E remarca isso, lança em outra plataforma... Então, isso acontece o tempo inteiro. É isso que eu quero te dizer. Assim, eu estou te dando esse exemplo muito bobo, muito corriqueiro, mas para te mostrar que trabalhar é isso, né? Trabalhar é basicamente resolver problema.
De fato.
Agora, coisas grandes aconteceram também, assim. Coisas que... Planos enormes que a gente tinha e que a gente colocou muito esforço e que não deu o resultado que a gente esperava. Então, algumas vezes eu comecei a trabalhar com veículos... Na FTPI Digital, por exemplo, nossos clientes eram basicamente veículos de comunicação, né? No começo eram os sites, os portais de notícias, depois passaram a ser os blogs, depois passaram a ser as plataformas, da maneira como a própria internet, né? Como o próprio consumo de conteúdo na internet foi evoluindo, a gente foi evoluindo também. E algumas vezes a gente trabalhou com veículos de comunicação que a gente achava que ia ser... um sucesso garantido. Poxa, esse veículo tem uma audiência muito boa, tem um conteúdo muito bom, faz as coisas muito direitinho. Quando a gente for para o mercado publicitário com eles, quando a gente for oferecer esse veículo para marcas, as marcas vão, obviamente, querer anunciar nesse veículo. E isso não aconteceu. Isso aconteceu diversas vezes, né? A gente chegava lá com um projeto muito bem feitinho, de muita qualidade, com uma apresentação bem feita, mas as marcas simplesmente ou não se interessavam, ou elas tinham outros planos, ou elas não tinham verba, ou aqueles benefícios que a gente enxergava, as marcas não enxergavam, e as coisas simplesmente... E não tinha o que fazer. Tem uma hora que você adapta o discurso, adapta o produto, adapta preços, e ainda assim isso não dá certo. E uma hora você tem que desistir. Olha, esse produto que a gente levou para o mercado não quis consumir. Acontece. Talvez esse seja uma boa dica também, assim, você sempre se perguntar, quando algo está dando errado, será que não é hora da gente simplesmente assumir que isso foi um prejuízo, que isso foi um projeto que não deu certo, encarar o prejuízo que teve até agora e ir para o próximo, sabe? E não ficar insistindo ali, porque, putz, agora a gente já investiu muito tempo, muito dinheiro, muito esforço nisso aqui, então a gente tem que martelar até dar certo. Às vezes, a solução mais inteligente é... Vamos abraçar o prejuízo e ir para o próximo, para que esse prejuízo não fique ainda maior, entendeu? Para que esse investimento de esforço, de tempo, de dinheiro, ele não se torne ainda maior e continue não dando resultado. Então isso aconteceu muitas vezes, na verdade. Mas mesmo assim, o importante é o quanto você consegue se manter de pé e o quanto você consegue reverter o resultado depois, né? Então, assim, tudo bem você tomar muitos gols, se você continua no jogo e marca mais gols depois, entendeu? E Esse foi sempre o que a gente visualizou. Porque se é um, porque um mercado, né, uma, um empreendimento, é um jogo que nunca acaba. Você pode mudar de estratégia, mudar de tática e tentar fazer outra coisa e reverter esse resultado. E a gente, e mesmo nos momentos mais adversos, a gente passou por algumas crises aí, né? Crises econômicas e tal, a gente conseguiu reverter isso.
Bom, trazendo agora um pouquinho mais para a parte pessoal, né? Saindo um pouco da parte empreendedora, eu queria fazer umas perguntas agora totalmente voltadas para você. Você consegue citar para nós aí pelo menos 3 hábitos que todos deveriam ter, no seu ponto de vista?
Cara, não. Eu acho que eu não consigo citar isso, não. Eu não acho. Eu acho que essa é uma maneira muito resumida de colocar as coisas, sabe? E ela é muito. Uma coisa que a gente vê muito nesse tipo de entrevista que as pessoas falam é acordar cedo, né? Você tem que acordar cedo, você tem que acordar antes dos outros, você tem que. O tempo todo eu ouvia falar disso e eu sempre. E por muito tempo eu achava que, cara, enquanto eu não acordar cedo, eu nunca vou conseguir ser bem sucedido e tal, porque isso é uma coisa muito falada e muito repetida. E eu só consegui. E teve uma hora que eu falei assim, cara, de onde veio isso, né? De onde começou isso? E eu deduzi, eu não sei se é exatamente essa resposta, se foi a resposta que eu mesmo deduzi. Eu acho que isso vem do campo, né? Você tem que trabalhar com a luz do sol. E se você não acorda cedo, você desperdiçou sol. Porque você não consegue, a hora que o sol se põe, você não consegue continuar trabalhando. Você tem que esperar e começar no outro dia. Então, o homem do campo, o trabalhador do campo, o empreendedor do campo, o que você quiser colocar, o sol é o que manda. O sol começou a brilhar, ele tem que começar a trabalhar, senão ele tá perdendo, tá desperdiçando luz. E pra gente não, né? Isso não faz diferença pra gente.
Sim.
A gente não precisa disso. E quando eu deduzi isso, eu pensei assim, cara, isso é um enorme bullshit, assim, não tem nada a ver isso. Se você trabalhar, sei lá, 12, 14 horas por dia, não importa que hora que isso aconteceu. Importa que tenha sido na hora que você está se sentindo mais produtivo, na hora que você está fazendo mais coisas. Então, eu acho que talvez, para responder a sua pergunta, uma coisa que você precisa, um hábito que você pode ter é descobrir qual é o momento que você é mais produtivo, entendeu? E conhecer melhor a maneira como você trabalha para que você encaixe o seu dia de trabalho, para que você encaixe as suas tarefas dentro disso, assim, dentro do que você faz melhor. Eu acho que isso me ajudou bastante. Então, a partir de um certo tempo, e quando eu tive o privilégio de poder determinar a hora que eu ia trabalhar, eu começava a trabalhar às 11 horas da manhã. Todos os dias. Todo mundo já estava trabalhando há 2, 3 horas, eu não estava ainda, e tudo bem, porque no final do dia, quando todo mundo já estava se recolhendo, eu ainda estava trabalhando, dá na mesma. Eu comecei a não me sentir culpado sobre isso e acho que isso ajudou bastante. Então, assim, para responder a sua pergunta sobre hábitos, assim, eu acho que não existe uma receita específica que funciona para todo mundo e nem que funciona para a maioria das pessoas. Durante muito tempo eu achava que você tinha que ler tudo. Né? Você tinha que ler todos os jornais, tinha que estar muito bem informado. E hoje em dia, quando você olha para isso, você fala, putz, isso é um excesso de informação, isso só te deixa mais ansioso e tal. Ler tudo não adianta, você tem que ser mais criterioso nas coisas que você vai ler, porque não adianta, você não vai conseguir ler tudo, né? Então, você vê, esse é um outro clichê, como você colocou aí, que já não vale mais. E eu acho que, no fim das contas, toda vez que a gente resume demais essas questões, elas acabam virando isso, virando um clichê tão reduzido, assim, tão, sabe, tão aparado, assim, tão sem detalhes, que ele acaba não tendo muita importância.
É verdade.
E não tendo muita aplicação, entendeu?
Verdade. E, assim, da tua jornada toda, né? O que mais te ensinou? Ou quem mais te ensinou? Com quem você mais aprendeu?
Cara, eu não quero parecer egocêntrico, mas eu acho que fui eu mesmo, assim. Foi na conversa comigo mesmo, sabe? Não tô falando, assim, de uma maneira tipo, nossa, eu sou tão, tão fantástico que eu posso ensinar a mim. Não é isso, é o contrário. Eu aprendi a lidar com os meus diálogos internos. Eu acho que todo mundo tem uma voz dentro de si que muitas vezes que muitas vezes é um obstáculo. Fala assim, sabe, aquela clássica síndrome do impostor. Alguém que chega pra você e, sabe, você ouve uma voz falando assim, Renato, você acha que você mandou bem aqui, mas você não mandou bem, não. Todo mundo manda melhor do que você, putz, sabe? E eu acho que todo mundo tem um pouco isso. E eu tinha, durante muito tempo, assim, eu tinha muito problema de confiança, assim, de autoconfiança, assim. Eu tava sempre me questionando, assim, putz, será que eu fiz certo mesmo? Será que eu tenho realmente capacidade para fazer isso? E eu acho que todo mundo passa por isso. Em um certo ponto, com muita terapia e com muito coaching, no meu caso, eu comecei a controlar esse diálogo interno, entendeu? Essa voz deixou de ser alguém que vem para te sabotar, assim, para te questionar, para ser alguém que vem para um diálogo aberto numa boa. Tem certeza que é isso mesmo? Tenho certeza. Então, beleza. Então, tamo junto. Então, vamos lá. Eu sei que parece meio uma conversa de maluco, né? Parece meio esquizofrênico, assim, eu falando eu comigo mesmo. Mas não é. Eu tô falando... É meio que um diálogo interno, né? É assim que a gente... Isso é meio que uma maneira que a gente consegue verbalizar como os nossos pensamentos funcionam. Sim. Você tá pensando assim, putz, será que eu vou mesmo fazer isso ou eu vou descansar? Será que eu vou mesmo aceitar essa oportunidade ou aquela oportunidade, né? Verbalizar isso, ilustrar isso como um diálogo interno é uma coisa comum. E uma coisa que eu aprendi foi isso, assim, foi fazer com que esse diálogo interno seja produtivo, assim, seja... não seja uma discussão interna, tipo, alguém sempre se defendendo e alguém sempre atacando. Sejam duas vozes sempre construindo, de novo, sem querer parecer um maluco que tem duas vozes. Mas, mas uma maneira como eu posso colocar isso prático é que eu sempre penso a melhor maneira de você a maneira mais econômica e, ao mesmo tempo, a mais difícil de você aprender uma coisa é você aprender com o erro dos outros, né? É a mais difícil. A maneira mais fácil de você aprender algo é aprender com seus próprios erros. Só que ela, em geral, custa muito caro. Então, você perguntou assim, quem mais te ensinou? Eu procuro ficar sempre atento quando alguém está me contando uma história, ou quando eu estou lendo uma notícia, ou quando eu estou lendo um livro, e eu pensar assim, cara, eu preciso absorver isso aqui como se tivesse sido comigo, entendeu? Eu preciso absorver essa história aqui como se tivesse sido comigo, porque vai evitar que eu passe por isso aqui. Eu sempre levo isso muito... muito a sério, assim, quando alguém tá me contando uma história, ou quando eu tô lendo um livro ou algo assim, de, sabe, parar um pouco, refletir aquilo e tentar absorver, não só como, ah, ok, eu li aqui a história do Steve Jobs, e beleza, história interessante, parabéns pra ele, realmente um cara muito admirável. Quando eu li o livro do Steve Jobs, esse é um bom exemplo, eu pensei assim, cara, eu preciso absorver esse livro como se eu estivesse passando por essas coisas, porque vai evitar que eu passe por elas, entendeu? E vai, então isso vai ser muito mais barato, ao invés de eu ter que passar pela situação, eu só li o livro de alguém que passou pela situação. Uhum. E vai ser muito menos doloroso. Então eu sempre tento fazer isso, assim, fazer... E nem sempre eu consigo, né? Como eu te falei, esse é o jeito mais difícil.
É. Não, eu concordo plenamente, cara. Até porque o podcast vem com essa intenção também, né? Eu curto bastante quando as pessoas compartilham algumas derrotas, porque dessa maneira o ouvinte, as pessoas que ouvem aprendem, né? Ela entende, putz, olha só, se ferrou, cara. Não vou por esse caminho, não. Acho que é outro caminho. É bem mais interessante para mim. E um outro ponto importante que você tocou, cara, e realmente faz muito sentido, é você ouvir a si mesmo. Desde a minha pergunta sobre hábitos, como a minha pergunta para você de com quem você aprendeu. Porque as pessoas às vezes acabam se espelhando muito naquele que já fez sucesso, naquele que está no auge, que acabam esquecendo da sua própria biologia, né? Do que você quer, né? O que você quer e não o que as pessoas querem de você. Acho que isso faz total diferença e essa personalidade da pessoa realmente que precisa ser externalizada, né?
Eu acho até por conta dessa voz interior que todo mundo tem, assim, que questiona a gente mesmo, eu acho que eu sempre tive uma postura muito defensiva, sabe? Então, toda vez que alguém vem falar comigo, eu já tô ali com todos os argumentos na mão pra me justificar, pra me defender, pra estabelecer meu ponto, ou pra não permitir que aquilo ali me prejudique, entendeu? Quando você estabelece esse diálogo interno mais colaborativo, você fica mais confiante de quando alguém vem falar alguma coisa pra você que você não gosta, sobre você mesmo, ou sobre alguma coisa que você fez, você fica mais confiante de, ok, vou ouvir o que essa pessoa está falando e vou absorver e vou pensar no que eu vou fazer. Então, permite você justamente aprender mais com as outras pessoas que vêm te dar conselhos ou que você vai observar. Eu acho que esse é o ponto.
Ah, legal, cara. Agora uma última pergunta. Essa aqui é mais capciosa de todas, bem filosófica. Eu peguei ela do apresentador da cultura, Antônio Abujamra, não sei se você conhece.
Sim.
O que que é a vida pra você?
Cara, eu já pensei bastante nisso e eu cheguei à conclusão, você me fez uma pergunta bem filosófica e eu vou te responder de uma maneira bem filosófica. Eu queria ser capaz de explicar o que é o sentido da vida. E não tô falando isso como um desejo em geral, assim, eu tô pensando em tipo, cara, alguém vai ter que explicar, por que não eu? Entendeu? E eu comecei a pensar, a gente tem que achar essa resposta. A gente tem que ser capaz de responder isso. Eu queria ter uma resposta para quando as pessoas vieram me perguntar qual é o sentido da vida. E eu, é esse. Mesmo que eu não tivesse 100% de certeza, que isso seria impossível, mas E lendo bastante sobre filosofia e tal, lendo muito sobre isso, eu cheguei a uma conclusão que eu não tenho certeza se eu estou certo, mas eu acho que é muito provável, é que ele é contemplativo. Seja lá qual for o sentido da vida, ele não é uma recompensa que você vai ter, ou algo que você vai ter na mão, ou uma ferramenta que você vai ter que vai ter uma utilidade. Ele é algo absolutamente contemplativo. Ele é algo que você vai olhar e contemplar, e absorver. E admirar, ou não gostar, sei lá, também, entendeu? Ele é abstrato desse tanto, entendeu? Ele é contemplativo como uma obra de arte, como uma paisagem, como uma música, como um filme, como um livro, entendeu? Você olha para ele, ele tá lá, você tá aqui, e você absorve ele, você fica feliz, ou você fica triste, você acha bom, você acha ruim, mas ele não tem uma utilidade, ele não tem uma, sabe, como eu disse no começo, ele não é uma ferramenta, ele não é uma recompensa, ele não é um poder que você ganha. Ele provavelmente, o sentido da vida provavelmente é só isso, é só contemplativo. E isso, eu posso estar errado, mas chegar a essa conclusão é ao mesmo tempo bonito, né? Isso é bonito, e ao mesmo tempo um pouco assustador, um pouco decepcionante até, mas é o que é. Excelente. Pelo menos para mim, pelo menos essa é a conclusão que eu cheguei.
Bom, pessoal, eu conversei hoje com o Guga Mafra. Guga, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelas palavras que você trouxe para nós aí.
Eu que agradeço o convite, cara. Foi muito legal, muito obrigado.
Isso aí, pessoal. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.
Adeus.